Salve, Brasa, como vocês estão? Eu sou o Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKD, campeão dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Brasil, atleta olímpico de taekwondo e ganhador de 4 World Games. Estamos iniciando a nossa Central das Lutas, novidades e curiosidades sobre o mundo da arte marcial. Sempre iremos trazer informações sobre o universo das lutas, eventos, entretenimento, desafios e bastidores. E comigo, sempre em minha companhia, o grande estudioso do mundo das lutas e praticante de arte marcial, Fernando Grasso.
Salve, salve, meus queridos. Eu sou Fernando Grasso, no meu Instagram, arroba fernandograsso13, Grasso com dois S's, hein? A partir de hoje, será uma honra trazer para vocês novidades, curiosidades e entretenimento do mundo das artes marciais. Lembrando que este é um podcast para todas as faixas, desde o menos graduado até o mais graduado.
Central das Lutas é um podcast, queremos abordar sempre 3 temas. E nessa edição nós vamos falar sobre o UFC 252, Ilha das Lutas e os desafios de treinar em tempos de pandemia. E hoje nós temos uma grande convidada, uma convidada especial, a grande lutadora Luana Dredd. Como vai, Luana?
Vou bem, muito obrigada, galera, por esse convite. Tô muito feliz de estar podendo falar com vocês hoje.
Round 1, fight! Luana, você que faz parte dos brasileiros que estão aqui na última geração lutando o UFC, Ilha das Lutas, gostaria de saber como que foi a sensação da estreia, da sua estreia no UFC.
Ah, é muito bom, foi muito boa, né? A energia, quando eu lutei no Rio, e é totalmente diferente, né? Você que luta um evento menor, primeira vez quando você entra no UFC, você vê que é um mundo totalmente diferente, não é só uma luta, né? Ele é um show, as luzes, a música, a entrada, e até mesmo a parte pré-luta, né? Toda a preparação, tudo que você faz, a estrutura que o UFC ele traz pro lutador, é surreal, é totalmente diferente de qualquer outro evento, né?
Legal, Luana. Pra quem não sabe, a Luana fez sua primeira luta em 2015, né, Luana? No Combat Fight.
Uhum.
E ela participou de dois UFCs. Ela participou do UFC no Rio de Janeiro, que foi da Rose Namajunas versus a Jéssica Batistaca, onde a Jéssica ganhou o cinturão. E agora o último UFC, onde teve o nosso Figueiredo versus o Benavides, né? Lá na Ilha das Lutas. Então, Luana, eu queria saber de você, assim, qual é a diferença? Você viveu dois mundos do UFC. O mundo do UFC com os fãs, sua preparação, seu campo e tudo em ordem. Uhum. A gente sabe que tem aquelas dificuldades, mas pelo menos você tem o contato, né? Não tá nesse período de pandemia. E nesse UFC da Ilha da Luta, eu queria saber como é que foi a diferença e o que é que teve de preparação, como é que você teve que se preparar para sua última luta na Ilha das Lutas.
Assim, a do Rio foi muito mais tranquilo, porque tava tudo normal, os treinos, a parte de material humano, né, que a gente fala assim, na academia, todo mundo treinando, minha vida, a rotina normal, assim, como sempre foi pra lutar. O UFC que teve agora na Ilha da Luta é totalmente diferente. É, só de teste, eu fiz 12 testes do Covid pra essa luta.
12 testes?
12.
Caraca, muita coisa.
Luana, assim, desses 12 testes, como que ele foi sequenciado?
Assim, primeiro, os últimos foi literalmente o UFC, foi lá na semana, né? Mas no começo, nós na academia já fizemos. Então, quase, não toda semana, mas em 10 dias a gente fazia o teste, porque não adiantava nada você treinar pra caramba, dar o seu melhor no treino e perder peso, chegar lá. Você é louco. Então, a gente teve toda essa preparação, esse trabalho. Eu mesma não fiquei na minha casa. Esses 2 meses eu fiquei literalmente morando na academia, que tem uma casa que é perto da academia, que o pessoal que não mora em São Paulo, os meninos, eles ficam lá, né? Pra poder treinar, morar aqui em São Paulo. E é uma casa perto da academia. E minha casa é um pouco longe da academia, né? Eu moro na Zona Norte e academia em Pinheiros. Então, para não ficar no transporte, indo e vindo, esses 2 meses eu literalmente morei lá, também para não ter contato por causa do vírus. E também de, quem sabe, até mesmo trazer para meus pais, porque eu moro com os meus pais, né? Para proteger todo mundo, a gente resolveu fazer dessa forma. Então, fiquei esses 2 meses. Quando literalmente casou a luta, né? A luta tinha sido cancelada 2 vezes, remarcada. E a gente foi aceitamos isso e eu acho que como todo mundo, né, que não foi fácil, todo mundo que lutou no meio dessa pandemia, o UFC foi o primeiro evento a voltar, isso não só no MMA, né, isso no geral.
É o primeiro evento esportivo.
É, teve muito trabalho, né, eles tiveram muito trabalho mesmo. Até mesmo um avião, nós fomos num avião fretado pra lá, todos os lutadores, pra gente não ter contato com ninguém. Depois daqui que eu fiquei, né, esse tempo na academia, com os meninos, eu fiquei morando com o Marciano e com o Halbert lá na academia. Todo mundo que tava junto no meu camp, tinha eu e tinha mais uns 5 ou 6 meninos, que junto com o meu professor, né, o mestre da academia, o Lucas Mineiro, nós ficamos lá todo esse tempo e eles tiveram que passar por tudo que eu passei, né? Não podiam ver amigos, não podiam ver família e ficar trancado, ter que fazer todos os testes também, porque se um pegasse, podia ferrar o trabalho de todo mundo. Então, eu sei que até hoje, quando eu falo com os meninos, agradeço muito eles também, porque eles me ajudaram não só no treino, mas também de ter que abdicar de várias coisas para que eu pudesse lutar, sabe?
Não é só o atleta, né? Os treinadores, os corners, os sparrings, né? Todos eles passam por isso também.
É, todo mundo, tanto os meus amigos, meus professores, né, os meus parceiros de treino, minha família, porque eu tive que ficar longe de todo mundo, meu noivo também, que eu fiquei longe dele, abdicar de tudo isso pra poder lutar, né, pra poder trabalhar. Então, assim, foi difícil, mas quem não queria, né, tá lá lutando não.
Exatamente, porque quando o atleta faz regime em casa, a família também faz. Então, nesse caso,
sim,
né, nesse caso de pandemia, os cuidados, a família também entra, né, então a família de atleta participa da vida do atleta. E aí, quando você vai para ir das lutas, Abu Dhabi, já tinha ido para Abu Dhabi alguma vez?
Nada. Tinha ido nada. Primeira vez. Outro mundo.
Como foi, assim, entrar num voo fretado? Conta para nós aí o que é um voo. Como é que era esse voo fretado? Era confortável? Foi um voo rápido? E aí, chegando lá, Abu Dhabi é um lugar muito quente, né? Dizem que é como se fosse uma sauna. Conta um pouco para nós dessa viagem até chegar lá e os preparos para poder lutar.
Assim, ó, depois dessa parte da academia, aí a gente ainda teve que ficar em quarentena aqui em São Paulo. Que quando a gente chegou, depois dos treinos, né? Depois, quando, assim, no finalzinho do camp, nós fomos para o hotel aqui em São Paulo, perto do aeroporto, aqui em Guarulhos. E a gente ficou 2 dias trancado no quarto, literalmente. Tipo assim, não pode sair nem para, assim, atravessar.
Mas
nada,
você podia
nada,
ter contato com o pessoal que treinava com você ou só...
Não.
Ou só era você mesmo, sozinha?
É, sozinha. Treinar sozinha, ficar dentro do quarto, eu levei equipamento, assim, sem puxar parador, sem nada. Literalmente fiz funcional, dizendo assim, pra manter o condicionamento, continuar perdendo peso, fazendo uns 2 treinos por dia, a gente fazia videochamada, eu, meu professor, e treinava. Era desse jeito. Eu achei esse jeito que quase todos os atletas.
Uma curiosidade simples. Quanto você tinha que perder de peso desde o dia que você foi pro hotel, que você ficou 2 dias sem treinar, até o dia da sua luta?
Ah, deixa eu ver. Eu acho que eu tinha que perder uns 5, 4 e pouco, 4 e pouquinho, 5, por aí. Por aí, 4 e pouquinho, 5.
Ainda tem essa dificuldade ainda, né? Mas continua falando pra gente.
Aí depois disso, que a gente ficou 2 dias aqui, né? Em São Paulo, que, meu, foi muito... É muito pesado tudo isso, porque você tem que ter a cabeça muito boa e continuar, porque é um vírus, então, assim, é um inimigo invisível, você não enxerga, né? Então, mesmo você tomando todas as precauções do mundo, você ainda não tem certeza se você pegou ou não. A gente estava lá, e depois quando a gente fez o exame para o UFC, você tinha que esperar mais 2 dias para sair o teste, para ver se você ia ou não viajar para Dubai. Então, assim, não era assim, ah, beleza, fiz meu camp, agora chego lá e vou lutar. Não, não é assim. A gente chegou lá, fez, aí depois, assim, umas 3 horas da tarde, falaram que ia no nosso quarto, isso no segundo dia, né? Assim, no terceiro, na real, né? Pra falar se a gente ia ou não viajar. Eles foram no meu quarto falar se eu ia viajar 15 minutos antes da gente sair do hotel e ir pro voo. Então,
até aquele momento... é só apreensão.
Você tá, tipo, treinando, você tá fazendo tudo, mas você fica assim... Meu Deus, será que eu vou?
Ou pra viajar ou pra voltar pra casa?
É, literalmente, é bem isso. Você, assim, indo, eu falei assim, essa luta foi uma luta totalmente pela fé, né? É, acreditar, fé naquilo que não vê, né? Acreditar no que você não tá vendo. Foi literalmente assim, porque não tinha certeza de nada, né? Aí, mesma coisa, depois a gente foi, aí quando deu negativa, aí, nossa, graças a Deus, fomos pra lá, fomos pro avião, e era, tipo, só o pessoal do UFC mesmo. Só o UFC, pô, eles fretaram um avião pra nós irmos pra luta. Tudo, tipo, top, tudo que foi, os lutadores foram todos de primeira classe, a gente foi 14 horas, mas se fosse normal, a gente ia demorar 22 horas pra chegar lá.
É, porque você teria que fazer as escalas.
É, foi o mais tranquilo possível a viagem, até quando a luta pra que eu entrasse no UFC, foi no Contender, né? Foi pra Las Vegas, foi muito, pra mim parece que foi muito mais longa que essa viagem foi muito tranquila. Aí depois, só aí que a gente chegou lá em Dubai, e tudo, pô, tudo separado, parecia que o pessoal, os funcionários, né, parecia que era toda uma operação, todo mundo com capa, todo mundo protegido, assim, o hotel todo fez, tinha que fazer o teste, tinha, tanto que era uma área de segurança, né, para as pessoas, a gente podia até tal área, isso, a área de segurança não é que assim, uma área fechada no hotel, não, a área de segurança era uma área, era a ilha, bom, então tudo que estava dentro da ilha estava seguro, você tem noção.
É um container, tá dentro do container, tudo protegido.
É, daqui para lá você não pode ir, é tipo isso, daqui para cá você pode circular tranquilo, e mesmo assim, é, todo pré-luta, porque foram 4 eventos lá, né? Toda pré-luta a gente tinha que testar. Assim, o pessoal da luta anterior à minha ia lutar, a gente tinha que fazer o teste de novo. Ah, e quando a gente chegou lá, a gente teve que fazer o teste de novo e ficar mais 2 dias dentro do quarto. Mas, dessa vez, podia ficar um professor com a gente, então a gente treinou dentro do quarto. Fez aparador e tal. Aí só depois desse dia que daria o teste, né, ver se deu negativo, a gente poderia entrar na nossa sala de treino. Que dessa vez a sala de treino ficou, era 2 quartos, né, o nosso quarto de treino e a sala de treino, que era um quarto, mas eles tudo com tatame, com aquela sauna portátil, então a gente poderia fazer sem ter contato com outras pessoas. E também lá embaixo tinha uma sala, tinha academia, né, a do hotel, mas também tinha uma academia do UFC, só para com os aparelhos, para quem tivesse que perder peso, usando, mas totalmente isolado, sabe? Então foi toda uma estrutura gigante, assim, para pedir a comida, era tudo no quarto, tudo certinho.
Muito bem. Nós tivemos o UFC 252 em Las Vegas, nos Estados Unidos, com a disputa do cinturão do peso pesado de Stipe Miocic contra Daniel Cormier. Uma grande luta, nós vamos falar sobre o card preliminar e a participação dos brasileiros nesse UFC 252.
É, o nosso card preliminar desse UFC 252, vamos colocar os holofotes das nossas duas garotas que lutaram no peso palha. A Virna Jandiroba, a nossa querida Carcará, que lutou a Felice Herring, e a Livinha Souza, que lutou contra a Ashley Yorder. Primeiro a Livinha subiu no octagon contra a Ashley, foi uma luta muito bem equilibrada, mas a Livinha estava bem à vontade, ela imprimiu o seu ritmo na luta, né? Ela conseguiu manter a distância e conseguiu quediar quando era possível, e ela levou a vitória pela decisão do juiz, né? A nossa The Brazilian Gangster. Lu, você assistiu essa luta? O que você achou dela?
Sim, eu assisti, eu achei muito boa. Eu acho que a Livinha dominou muito bem a luta. Tanto que ela conseguiu dominar, vai, na área da menina, né? Que o pessoal falou que era trocação. Mesmo assim, ela acabou sobressaindo em cima da adversária dela e também conseguindo colocar as quedas, né? Eu acho que foi isso que fez ela ganhar também, de não deixar dúvidas, né, pros juízes.
Uma grande curiosidade é que a Livinha, ela é de Araraquara, né? Uma paulista aqui. E você também é paulista, né, Luana?
Sim,
de São Paulo.
Eu sou da Zona Norte de São Paulo. E meu empresário é o mesmo empresário da Livinha. Então, tipo, eu tava torcendo mesmo por ela, acompanho. Já via ela até mesmo antes do UFC, que ela, quando ela era dona do cinturão do Invicta e tudo. Tipo, ela é muito sinistra. Tipo, é aquela pessoa que você fala que luta com sangue nos olhos. É, tipo, bem ela. Você vê pela cara dela quando ela
Muito bem, Luana. E você já chegou a treinar com a Livinha, com a Virna, ou vocês já se cruzaram em competições?
Não, não. As duas, eu ainda não conheci nenhuma das duas pessoalmente. Assim, acompanho o trabalho delas, mas pessoalmente ainda não.
E tem alguma lutadora no UFC que você já treinou ou lutou no cenário nacional, Luana?
Que eu lutei junto, assim, no mesmo evento?
Sem ser UFC.
Sem UFC? Não, tem uma... Tem a Chitara, que ela também lutava bastante aqui nos eventos em São Paulo, que ela é do shootbox, e várias vezes eles tentaram casar a minha luta, eu contra ela, mas não deu.
Ia dar uma luta interessante, hein?
Eu tenho quase certeza que... É, tipo, trocação, ia ser uma luta do caramba. E pelo meu professor também já conhece ela, então eu já vi ela várias vezes, porque é daqui de São Paulo. É uma menina que eu vejo bastante, que eu via bastante nos eventos. A Vanessa, que é uma menina também, que ela é do 61. Assim, ela é até namorada de um amigo meu. Então, eu já assistia lutando quando ela era do XFC. Eu tava começando no MMA e ela já tava, pô, dona de cinturão e tudo da categoria. E hoje eu tenho um contato com ela. E tem várias outras meninas. Tem um grupo que depois me colocaram que só tem mulher lutadora. Então, é meio que no meio, a gente conversa com várias meninas, sabe? Não é uma coisa tão isolada. Ainda mais porque no UFC tem muita mulher agora, tem muita brasileira. Pô, na minha categoria, eu acho que tem umas 6 mulheres. Então é muita coisa, né?
Muito bom, porque também a gente mostra o crescimento das mulheres nas lutas e principalmente no UFC.
E tivemos também a luta da Virna Jandiroba, a nossa querida Carcará, nossa baiana, que lutou com uma das lutadoras que tem uma representatividade muito grande dentro do peso palha. É a Felice Herring, né? Ela entrou no UFC através do TUF, dos Estados Unidos, que onde teve as duas treinadoras com a Ronda Rousey e a Misha Tate. A Felice, ela foi uma das pioneiras. O Dana White, na época, fez esse TUF para poder inserir esse peso, essa categoria dentro do UFC, né? E a Virna nem teve conhecimento da Felice. Derrubou e aplicou um grande chave de braço. Ela fez jus a faixa preta dela de jiu-jitsu que ela tem. O que você achou dessa luta?
Ah, não deu nem espaço, né? Ela jogou logo pro... Chamou pro jogo dela e mandou super bem. Tipo, fez o que treinou, né? Tipo, vou pegar, foi lá e pegou. Finalizou certinho.
Foi uma luta que teve 1 minuto e 40 segundos de duração. E o que me leva a te perguntar, Luana, quando você teve essa sua última luta com a Lipstick, né? A rainha da... Qual é o apelido dela, de que a gente tava falando? É
um nome meio sinistro, sabe?
É rainha da... Esqueci o apelido dela, né?
Rainha da maldade.
É rainha da maldade, alguma coisa assim. Como é que foi a sua... Já fazendo um gancho com essa luta. Quando você foi lutar a sua última luta contra a Lipski, você já entrou traçando uma estratégia de levar a luta pro chão ou ir na trocação confiando na sua luta em pé?
Na real, eu tava muito confiante pra essa luta. Não sei se foi isso que me atrapalhou. Eu queria muito trabalhar a trocação, mas eu acabei escorregando. Não. E acabou a luta indo pro chão. Eu escorreguei, então, tipo, foi uma coisa muito... Pra mim foi muito surreal. Quando eu entrei no octógono, eu pisei em alguma coisa molhada, eu limpei meu pé. Eu sou uma pessoa que movimento muito, eu chuto muito, movimento. Eu, assim, meu tropo, como que minha envergadura geralmente é maior das minas, meninas correm pra cima de mim, né? Tipo, em todas as lutas.
Vai ter que estar no seu raio de ação.
Pra entrar no meu raio de ação. Então, geralmente, eu uso a movimentação ao meu favor. E só que nessa vez, quando eu tava movimentando, quando eu fui chutar, eu escorreguei. Aí, quando a gente foi pro chão, eu tava me sentindo confortável, tanto que eu que fui pro... Busquei, né, uma chave, a chave de panturrilha. Só que eu fiz errado, né? Eu deixei a perna no meio. Até mesmo quando eu peguei, quando eu vi que ela começou a pegar minha perna, eu pensei sim em soltar, mas mesmo se eu soltasse, não ia dar em nada, porque ela tava em cima de mim. Eu não conseguiria sair de lá, né? Todo mundo falou assim, não, mas por que você não soltou? Ela tava sentada em cima de mim, então meio que não ia dar.
Quando ela sentou em cima de você, ela deixou suas costas pregadas no chão. E no jiu-jitsu, costas pregadas no chão, é menos mobilidade e mais vantagem pro seu adversário.
Assim, não tinha muito o que fazer. Como até mesmo a chave que eu dei nela tava encaixada, mas ela suportou a dor e conseguiu ir pra outra, né? que acabou dando a chave de joelho. Mas, assim, como eu falo, é mérito dela. Ela viu a oportunidade, conseguiu fazer, ganhou. Assim, eu fiquei chateada porque, assim, nem tanto. O pessoal, nossa, mas a lesão, isso, pô, já me lesionei, eu vou melhorar, vou voltar. Eu não tenho coisa com isso. A única coisa que eu fiquei chateada foi que eu não consegui lutar, eu não consegui mostrar o que eu gosto, né? Que é sair na mão, eu gosto de trocação. Quem já me viu lutando, assim, eu vim do Muay Thai, eu gosto de trocar porrada mesmo. E eu não consegui fazer isso. Foi isso que até o pessoal falou assim, nossa, mas aconteceu uma lesão, você nem chorou, nem nada. Pô, eu tava mais pensando assim, caraca, meu, eu não consegui lutar, sabe? Porque não importa você perder. Às vezes você perde, lógico, ninguém quer perder. Mas quando você perde, mas você mostrou seu trabalho, pelo menos você sabe que você fez o seu melhor. Lá eu não consegui mostrar, então foi a única coisa que me chateou. E agora eu vou voltar, né, treinar, me preparar pra voltar melhor e mostrar, né, o que eu posso fazer. E é isso que eu quero pra próxima luta, né?
É, e esse é o mundo das lutas mistas, que muitos atletas precisam dominar várias artes, né? E as lutas de chão nos últimos UFC vem sendo fundamentais, principalmente para as mulheres, né? Com grandes definições aí em 2 minutos no primeiro round. Então as brasileiras levam bastante a luta para o chão também. E agora nós vamos falar do card principal, onde nós temos 5 lutas e 2 brasileiros. Quais foram os mais destaques nesse card principal, Fernando?
Tivemos a luta dos brasileiros, do Herbert Burns, o irmão do Gilbert Durinho, contra o Daniel Pineda. Daniel Pineda, que era um veterano no UFC, ele saiu do UFC para lutar outra organização, ganhou 8 lutas fora do UFC, depois foi contratado de novo e fez sua luta de reestreia logo contra o do Herbert Burns. O Burns, ele estava vindo de 3 vitórias seguidas, se eu não me engano. Só que na luta deixou bem claro a dificuldade que o Burns enfrentou de cortar peso. Ele não conseguiu bater o peso, ele estourou o peso em 1,6 kg, se eu não me engano, e parecia que ele estava um pouco fora de forma, um pouco desnorteado, um pouco cansado referente ao seu adversário. O primeiro round foi um round onde o adversário dominou ele no chão, que o Gilbert é oriundo do jiu-jitsu, e no segundo round o Herbert Burns veio um pouco mais ligado, encaixou um direto no Daniel Pineda, levou a luta pro chão, mas em uma ação equivocada dele, o Daniel Pineda conseguiu fazer a inversão da posição, ficando no crucifixo e castigando o Herbert Burns, levando a vitória no segundo round.
E quem não precisa se preocupar com peso são os pesos pesados. Como que você avalia, Fernando, a luta do Jairzinho, do Suriname, contra Júnior Cigano?
O nosso querido Júnior Cigano, o capixaba que treina na Bahia, né? Ele entrou no octagon contra o Jairzinho Rosentrusk e foi uma luta que eu esperava mais do Cigano. Apesar do primeiro round colocar todo o seu jogo em prática, que é cercar o seu adversário, usar sua movimentação, que ele é um peso pesado muito ágil, né? O Jairzinho Rosentrusk é um lutador que tem um punch muito forte também. Ele acabou sendo meio que encurralado no segundo round e sofrendo nocaute. Sofreu um nocaute pelo Jairzinho, que tá vindo aí de 3 vitórias consecutivas. Provavelmente vai ter mais uma luta aí do Jairzinho. E quem sabe, mais pra frente, entre 2 ou 1 luta, ele vai disputar o cinturão aí contra o campeão do Miocic versus Ngannou. Que hoje o Dana White já falou que o Ngannou é o próximo desafiante do campeão peso pesado de cinturão.
O Jairzinho tá nessa escalada e tá chegando cada vez mais próximo dessa disputa do cinturão. E ele que tem esse nome, né, o Jairzinho, é de Suriname. Esse nome em homenagem ao Jairzinho, jogador de futebol, companheiro do Pelé.
Eu só acho que o UFC poderia ter escolhido uma luta melhor para ser o co-main event. Por exemplo, sei lá, uma Luana Dredd versus uma Shevchenko, sei lá. Ou talvez um Diogo Silva versus Edson Barbosa. Acho que são lutas melhores, entendeu?
Aí você quer me prejudicar. O Edson Barbosa.
Eu acho que tem que esperar um pouquinho aí, uns aninhos aí, quem sabe, né?
Mas iam ser lutas melhores.
E no card principal, na disputa de cinturão do peso pesado, nós tivemos Daniel Cormier versus Stipe Miocic. O que nós podemos dizer sobre essa luta?
Essa luta é uma luta meio estranha, na minha opinião. O Stipe Miocic lutou 3 vezes em 2 anos. Em 2 anos, ele lutou contra o mesmo adversário. Então, houve um engessamento na categoria dos pesos pesados graças a essa trilogia. É uma luta interessante? Sim, é uma luta muito interessante. Onde o Daniel Cormier, na primeira luta, venceu. Não só a revanche, o Stipe Miocic recuperou o cinturão. E nessa final da trilogia, ele conseguiu vencer através da decisão unânime dos juízes. Em muita parte da luta, eu achei estranho pelo fato do Daniel Cormier ser muito menor do que o Stipe Miocic, encontrar muito fácil, conseguir diminuir muito, muito fácil essa distância que ele tinha, né? O Cormier tem uma envergadura muito menor do que o Stipe Miocic, e o Stipe Miocic não controlava essa envergadura, a distância do seu adversário. Então foi uma luta onde teve foram trocação do começo ao fim. O Cormier tentou quedear algumas vezes, o Stipe Miocic tem uma boa defesa de queda, na maioria delas impediu que a queda acontecesse. Houve até uma certa polêmica que teve um golpe que cegou, entre aspas, né? O Daniel Cormier durante o terceiro round, que foi um dedo no olho do Stipe Miocic, mas o árbitro não viu. Mas foi uma luta que eu esperava mais. Algumas pessoas falam que o Daniel Cormier é o maior peso pesado da história do UFC, pelo fato de ele já ter detentido esse cinturão e também dos meio pesados, mas eu discordo, eu não acho que ele seja um dos maiores, mas ele é um dos maiores lutadores da história do UFC, mas não peso pesado. E o Stipe Miocic acabou levando essa vitória por decisão unânime.
Luana, vocês, quando acabam as suas lutas, acaba o seu desafio, há possibilidade que vocês fiquem ali no espaço para poder acompanhar a disputa de cinturão?
Não, assim, nem dessa vez e nem das outras. Geralmente, o que acontece? Atrás do octógono tal, tem uma área que fica só os lutadores, mas assim, não é... A gente não pode ficar assistindo como se fosse um torcedor, sabe? É atrás, com telões, uma parte de comida para os lutadores. Aí tem besteira, tudo, para eles ficarem lá atrás assistindo, se eles quiserem. Mas ficar, voltar para a arena, a gente não pode. Uma, porque as pessoas não deixariam a gente ficar assistindo em paz, sabe? Não dá. Quando a gente sai, o pessoal não deixa nem a gente sair direito, né? Quando tem plateia, né? Então a gente meio que fica totalmente escondido de todo mundo. Mas a gente pode ficar lá assistindo, mas só que não com os torcedores, como fosse normal, né? Assim, não, lá, não pode.
Luana, eu queria saber o seguinte, assim, no UFC todo mundo tem sua vida com o lutador, E fora, fora do octagon é difícil você saber mais ou menos como é que é a vida dos lutadores. E eu sei que você cultiva umas lindas madeixas, né? Esses dreads volumosos e bonitos, como o nosso querido Didi já usou durante vários Pan-Americanos e Olimpíadas, né, Didi? E eu queria saber pra você qual é o que você pensa sobre a representatividade de mulher dentro do esporte, mulher negra dentro do esporte, e como é que você cuida também sobre a sua vaidade, porque é muito difícil você ter dread e lutar. Porque como a gente já teve dread, a gente já sabe que a gente passou por isso, entendeu? Fala pra gente como é que é essa sua luta aí.
Assim, sobre representatividade. Quando eu nunca pensei que... Nunca lutei pensando nisso, né? Quando eu escolhi lutar, eu só achava assim, eu vou lutar, né? Só isso. Mas depois, quando você começa, você vê que você acaba virando referência para as pessoas, você fala, caraca, assim, eu não sabia que... Eu só queria fazer meu trabalho, né? Eu só queria fazer o que eu gosto. Eu não sabia que isso ia representar tanto para outras pessoas. E hoje eu tenho mais essa ciência, por eu ser lutadora, por ser negra, por ser uma mulher de dread que tá no UFC, e pra mim era normal, simplesmente era uma mulher que lutava, mas hoje eu consigo ver que pra várias pessoas, como isso acaba incentivando, como isso transforma até mesmo a vida de outras pessoas, com o que recebo de mensagem, tipo, de várias pessoas falando dessa importância. Teve um tempo atrás, eu fiz uma ocupação no Instagram do Lucas Luco para falar sobre o negro no esporte. Foi, assim, tipo, surreal, porque eu nunca imaginei que eu teria essa oportunidade. Assim, me chamaram para fazer. Eu tava no camp da minha luta. Eu chamei várias pessoas, até mesmo para aprender, não só para falar, mas sim para aprender. Eu falei com o Marcelo, que ele é um cara que ele estuda sobre o racismo no futebol, então foi a primeira pessoa que começou a fazer isso. Ele tem gráficos, ele fala como cresceu isso tudo. Foi meio quando deu aquele boom, né, do preconceito. Todo mundo sempre existiu, né, mas o pessoal começou a falar.
É o Marcelo do Observatório do Racismo do Futebol.
E, isso mesmo. Ele, eu fiz uma live com ele, eu fiz live com outras pessoas também. É, Marcelo Carvalho. Eu fiz live com outras pessoas também, com fisioterapeutas, com dentista que trabalha no esporte. E então, todos negros. E para falar da vivência deles, só para me falar também só sobre o racismo, mas para falar sobre o que é possível fazer e mostrar as referências das pessoas, da visibilidade também. Um tempo atrás, eu acho que começou o UFC aceitar a mulher, eu acho que, se não me engano, em 2013, né, que abriu a categoria para a Ronda, né, meio que abriram a categoria para ela, né, também para ela ser olímpica. Então tem essa parte dos Estados Unidos, que eles, geralmente o pessoal de seleção lá são tratados, né, são celebridades, né, lá o pessoal é muito patriota e tal. E depois que abriu essa categoria no UFC, tanto se você pegar umas entrevistas do próprio Dana White, de tempo atrás, assim, logo no começo, ele falou que nunca uma mulher lutaria o evento dele, que é o UFC. E hoje, a dona do cinturão, a única pessoa que tem dois cinturões é uma mulher, sabe? Hoje, várias lutas principais são de mulheres. Teve a luta do 5-2, a última defesa de cinturão. Pô, foi... O próprio Dana White falou que foi uma das melhores lutas que ele já viu, sabe?
A luta da Yodratit versus a Zhang Zheng.
Foi uma das melhores lutas, você é louco, foi sinistra aquela luta. Isso é bom para mostrar, sim, somos, a gente pode fazer, a gente pode também trabalhar em outras áreas, a gente pode trabalhar num mundo que muito pessoal fala que é muito masculino, que é o mundo da luta, né? Hoje, quando eu entrei na minha equipe, na Capital da Luta, só tinha eu de mulher no profissional, que treinava no profissional. Hoje tem mais 4 mulheres, entendeu? E querendo ou não, assim, no começo eu não tinha nem esse pensamento, sabe? Ah, é porque se eu fizer isso vai mudar. Não, eu só fazia porque eu gostava de treinar, sabe? Eu ia pra lutar porque eu gostava de lutar. Pra mim era meio que indiferente, mas só que depois eu vi que... depois eu virei professora, né? Eu dava aula de Muay Thai. E no, eu, antes de mim, eu nunca tinha visto nenhuma professora. Hoje tem várias professoras, assim. Mas eu nunca tive aula com uma professora de Muay Thai, sabe? E hoje você pode em academias procurar e tem. E hoje tem muito mais mulher treinando. Geralmente as academias têm mais mulher mesmo, mas é mais pela perca de peso, né? Que depois que o Thai virou e arte marcial no geral virou uma hora que ficou moda, estética e tudo. Então tem muita mulher fazendo, mas tem poucas pessoas que levam isso como profissão. Quando você fala que você vai lutar, logo no começo, quando eu falei, ah, não, eu vou lutar, você tá doida? Eu falei, não, eu vou lutar, eu quero lutar, mas, nossa, mas você vai ficar tomando porrada na cara. O pessoal, quando você ia pra treinar, falou assim, ah, você vai pagar pra apanhar, essas coisas assim. E hoje a gente pode mostrar que é a nossa profissão, que a gente ganha dinheiro com isso, sim, que é possível tá. Eu falo assim, ah, você treina só como? Sim, o que que tem? Qual é o problema? É o meu trabalho e... Um tatame, eu nunca fui desrespeitada por ninguém. Assim, as pessoas que treinam comigo, os caras que treinam comigo, eu acho que isso vai da sua postura, aonde você está, sabe?
Luana,
meio que é isso.
Luana, a gente está falando dessa valorização das mulheres na luta como mercado de trabalho, né? A ocupação das mulheres dentro desses espaços também, não só por lazer e fitness, né, e pela estética do corpo. E nas lutas olímpicas, né, nós tivemos a primeira mulher medalhista olímpica e também a participar de Jogos Olímpicos no boxe, foi a Adriana Araújo, uma baiana.
Sim.
Medalha de bronze, Jogos Olímpicos de 12, 2012, Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Nós tivemos Kathleen Quadros do judô, a primeira mulher medalhista olímpica do judô nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. No taekwondo foi Natália Faravinha, nos Jogos Olímpicos de 2008 também em Pequim, medalha de bronze no taekwondo. Na esgrima nós tivemos a primeira campeã mundial também. Então assim, as mulheres são protagonistas já nas modalidades olímpicas e não vai demorar muito para ser nas modalidades profissionais. E falando nisso, nós vamos agora para o nosso Top 5!
Top 5!
O Top 5... será uma grande surpresa no dia de hoje. Qual será o nosso top 5 de hoje, Fernando?
No nosso top 5 de hoje, nós iremos falar de atletas que tiveram sucesso em Olimpíadas e no MMA. Ou seja, são aqueles atletas que conseguiram ter a medalha olímpica e tiveram também uma carreira de sucesso dentro do mundo das artes marciais mistas.
E no nosso quinto lugar, vai para...
No nosso quinto lugar, nós temos o cubano de 43 anos, Yoel, Soldier of God, Romero. Ele é um lutador dos pesos médios do UFC, até 84 quilos. Um atleta duríssimo que disputou já o cinturão contra Israel Adesanya, que foi aquela luta chatíssima que todos presenciaram no UFC 248 e perdeu. Ele também é um top 10 em sua categoria, um top 10 duríssimo e um dos lutadores mais duros do UFC de hoje em dia. Pra quem não sabe, ele ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas de Sydney em 2000 e ouro no Punch de São Domingos em 2003, em luta olímpica no wrestling. Então ele fica com o nosso quinto lugar.
E no nosso quarto lugar vai para...
No nosso quarto lugar nós temos a americana Sarah McMahon. A americana tem 39 anos, é um dos principais nomes da história do peso galo do UFC, até 61 quilos. E ela foi ela se destacou como uma das grandes desafiantes da Ronda Rousey, chegando a desafiar o cinturão no UFC 170 e não teve o sucesso de obtê-lo. E também já lutou contra a Amanda Nunes, mas perdeu também. Para quem não sabe, ela ganhou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas de 2004 e de quebra foi bicampeã pan-americana, São Domingos 2003, e além de títulos mundiais que ela teve, e ela também ganhou a medalha pan-americana no Rio 2007. Por isso ela vai com o nosso quarto lugar. Lembrando, ela é lutadora e competidora de wrestling.
E conquistando a medalha de bronze, o nosso terceiro lugar vai para...
Nosso terceiro lugar vai para o americano Daniel DC Cormier. Americano de 39 anos, ele já lutou até 93 quilos e teve seu maior desafeto e rival com o John Jones, né? Ele já foi campeão dos meio pesados, já foi campeão dos pesos pesados, ganhando contra o americano Stipe Miocic. Ele repetiu agora a trilogia nesse UFC 252, não teve sucesso, mas ele conseguiu um feito que poucos lutadores do UFC conseguiram, que é obter dois cinturões de duas categorias diferentes dentro da companhia. Para quem não sabe também, ele disputou as Olimpíadas de Atenas em 2004, no wrestling, e quase faturou a medalha de bronze. Mas por ele ter alcançado o feito que poucos conseguiram e por ter disputado as Olimpíadas, ele vai ficar na nossa terceira posição.
E conquistando a medalha de prata, vice-campeonato, o nosso segundo lugar vai para...
O nosso segundo lugar vai para a nossa querida americana Ronda Rousey. A Ronda Rousey, ela é uma pioneira no esporte. Ela foi a responsável por fazer o nosso querido presidente Dana White acreditar nas categorias femininas dentro do UFC. E ela tinha razão, porque hoje é um sucesso. Tá aí a nossa querida Luana, que tá junto com a gente hoje. Ela foi a grande responsável por tornar o MMA feminino que é hoje. A primeira campeã do peso galo do UFC. A Ronda, para quem não sabe, ela disputou as Olimpíadas de Pequim 2008, conquistando a medalha de bronze no judô. E ela foi também campeã do peso galo durante as primeiras 7 lutas dentro do UFC, movimentando bastante a categoria feminina e fazendo com que outras categorias femininas ingressassem no UFC. Por isso, ela ganha a nossa medalha de prata.
E agora, nosso grande campeão, a medalha de ouro, o primeiro lugar vai para...
E o nosso primeiro lugar, estalo! Que rufem os tambores! Henry Sejudo, o americano atualmente aposentado, atualmente porque eu acho que é um jogo de marketing, ele vai voltar ainda a lutar, ele é ex-detentor de dois cinturões no UFC, no peso mosca e no peso galo, destronando o nosso querido Demetrius Johnson e ganhando do Cody Garbrandt. Ele também foi campeão e medalhista olímpico em Londres de 2012 no wrestling. Então, por ele ter conquistado os dois maiores colocações dentro do MMA e nas Olimpíadas, ele é o nosso primeiro lugar. E vai algumas menções honrosas, hein? Vou fazer uma menção honrosa para Dan Henderson, que foi um grande lutador do UFC peso médio, do Pride, Bellator e UFC. Ele disputou as Olimpíadas de 92 e 96. Randy Couture também foi reserva da equipe de wrestling em 88, 92 e 96. Randy Couture, que também teve dois cinturões do UFC. Mark Coleman, um dos primeiros campeões do UFC. Ele é alvo da fama do UFC e jogou os Jogos Olímpicos de 92. E para mim, o melhor de todos, que nunca disputou, Diogo Silva, né? Diogo Silva, que se ele lutasse, com certeza ganharia a sua medalha olímpica, que ele já tem, e ele ia colocar lá o cinturão no seu pescoço e na sua cintura, porque ia ser ótimo dentro do UFC. Diogo Silva ia ser um dos melhores. Vamos pensar um rosa aí, ó.
Quando a Luana fala assim, ah, eu gosto de trocação, eu gosto de dar porrada, eu fico imaginando aqueles caras batendo na minha perna, rapaz, acho que eu não vou dar porrada disso, não.
Luana, dá seus pitacos, o que você achou?
Top 5, e o que você acrescentaria?
Pô, eu acho que você poderia treinar, se você quisesse, se você é aqui daqui de São Paulo, lá na capital, fazer um treino, não tem problema nenhum, tá? É, pô, imagina você dando um chute, nocaute com chute, pô, certeza que era bônus da noite, tranquilo.
Eu falei isso pra ele, ele não acredita, cara.
É, velho, isso é louco.
O problema não é o que eu acerto, o problema é o que eu tomo.
É, eu tenho que aguentar a porrada, não adianta, né? Ainda mais com aquela luvinha lá, tem que ser resistente, tem que... Como o pessoal fala, artista marcial, né? Você tem que meter o louco, né? Fingir que não tá doendo com a gente no ar.
Essa porra mesmo.
É. E você acrescentaria mais algum atleta?
Ah, eu achei bom. Gostei. Eu tava imaginando quem vocês iam colocar como top 5, né? Eu achei que... Eu não mudaria nada. Não mudaria nada do que vocês falaram. Eu tava pensando em quais... lutadores vocês iam colocar.
E eu colocaria duas curiosidades, que é a primeira do Daniel Cormier, ele que quando ele ganha os Jogos Pan-Americanos de 2003 da República Dominicana, ele faz a final com o brasileiro Antônio Jaúde, que foi um dos melhores lutadores do wrestling brasileiro. Então ele competiu, essa medalha de bronze, de ouro que ele conquista, foi em cima de um brasileiro. Ele vai pro jogo em 2004 em Atenas, disputa a semifinal, perde a disputa de medalha de bronze. Então essa é uma curiosidade sobre o Daniel Cormier. E a Ronda, quando ela compete os Jogos Pan-Americanos de 2007 aqui no Brasil, e ela perde para Mayra, nossa grande campeã do judô.
É.
Então esses dois lutadores, além de ter sido grandes estrelas no UFC, também foram grandes estrelas em suas modalidades olímpicas.
E perderam para dois grandes lutadores brasileiros.
E perderam para dois grandes, os melhores que o Brasil tem. Então... É difícil se destacar em várias lutas, né? Principalmente em grandes ligas, como é os Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, os esportes olímpicos, e como é o UFC. Luana, você teve experiências de poder disputar grandes torneios no Muay Thai e como você está fazendo agora nas artes mistas?
Assim, o Muay Thai ainda é muito precário aqui no Brasil, né? Porque não é um esporte olímpico. Até mesmo quando eu fui ganhar bolsa pela faculdade, quando eu estudava, eu tive que entrar pro boxe. Eu comecei a treinar boxe, entrei, eu fui pros jogos abertos no boxe para lutar, porque como que não é um jogo, um esporte olímpico, então ele não é tão valorizado. Não que os outros esportes sejam muito, acho que deveriam ser bem mais, mas o Thai acaba ficando bem para trás qualquer outro esporte, assim, qualquer outra luta. Então, até quando eu tive que competir por outras modalidades para poder entrar. É, foi um dos fatos de eu querer entrar para o MMA, né? Porque viver como até bolsista ou qualquer coisa assim, pela luta, pelo Muay Thai, não tem como você fazer isso no Brasil. Eu acho que quase nenhum lugar. É muito difícil. Até mesmo lá o pessoal que treina, que mora na Tailândia, o pessoal luta tipo, quase toda semana, sabe? Pra conseguir se manter e se manter bem. É, foi um dos motivos de eu ir pro MMA, pra poder viver literalmente só da luta, né? Poder ter uma renda pra me manter e tentar melhorar, assim... parte financeira também, porque no começo é bem difícil. Eu mesmo, quando passei por MMA, eu falei, eu não, você é louco. E depois foi meio que o caminho que eu tive para viver da luta. E eu acho muito difícil o pessoal... Eu fico imaginando as pessoas que são de modalidade olímpica, essa transição. Porque quando eu comecei a treinar, eu fui um ano e meio, depois eu comecei de Muay Thai, depois disso eu comecei a treinar Jiu-Jitsu. Tem algumas, mas que eram olímpicas, eu não conheço tantas assim.
É, como você falou, Luana, a transição, né, de uma modalidade olímpica pro mundo das artes mistas é extremamente difícil. Porque você domina somente uma arte, aí precisa aprender mais, é mais complexo. E essa transição, alguns atletas faziam isso, como o Daniel Cormier, pós os 30 anos, ou pós encerrar a carreira, hoje mais não. Já começa aprendendo jovem, já começa aprendendo cedo.
É.
E isso que é o fantástico das artes mistas, de ver essas pessoas de várias lutas diferentes poderem se encontrarem. Finish him. O nosso tempo está encerrando. Gostaria muito de agradecer você, Luana, por ser a nossa comentarista do dia, falar um pouco da Ilha das Lutas, o UFC 252, e contar sobre a sua trajetória nas lutas. Desejo a você muita boa sorte. E esse foi o nosso Central das Lutas. Eu sou o Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKD, e um forte abraço a todos.
Eu sou o Fernando Grasso, arroba Fernando Grasso 13, e obrigado por nos acompanhar até agora, hein? E vamos para os próximos.
Muito obrigada, galera. Eu sou Luana Carolina, arroba Luana Bred, e eu agradeço vocês pelo convite. Amei.
Muito bem. Então, nos preparamos para a próxima. Fui.
Esperamos vocês em outras.
Falou. Um abraço.
Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.